3, temos aprovação da ata da reunião anterior. Alguma consideração a tecer sobre a ata? Não? Então, quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovada por unanimidade. No ponto 4, temos as comunicações. Relativamente a projetos de lei, baixaram para nova apreciação na Generalidade dois projetos de lei sobre o regime de direção, gestão e administração de estabelecimentos públicos de educação pré-escolar e dos ensinos básico e secundário, o do PS e o do PCP. Em 16 de outubro baixaram à comissão sem votação para nova apreciação na Generalidade por 90 dias, na sequência da aprovação de requerimentos apresentados pelos autores. O prazo termina a 14 de janeiro. A iniciativa foi colocada em consulta pública e foram pedidos contributos das entidades do setor até 7 de janeiro. Recebemos até ao momento os contributos da Federação Nacional de Educação, do Sindicato Nacional dos Profissionais da Educação e da Associação Nacional de Municípios Portugueses, que podem ser consultados na página das iniciativas. Pergunto aos grupos parlamentares qual é a tramitação que entendem que deve seguir-se. Equacionamos a adoção, a aprovação de um texto conjunto de substituição, dando prazo para a apresentação de propostas de alteração e fixando uma data para a discussão e votação, ou enviamos os projetos de resolução para votação na Generalidade na sessão plenária. Qual é o parecer dos grupos parlamentares? E já agora outra questão, há necessidade de pedir a prorrogação do prazo para nova apreciação, para análise dos contributos recebidos e ponderação da tramitação subsequente. Portanto, gostava que os grupos parlamentares se pronunciassem sobre estas questões. Senhora Deputada Aida Carvalho, faça favor.
Obrigada, Senhora Presidente. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista vem pedir a prorrogação do prazo por mais 90 dias, tendo em conta a interrupção dos prazos devido ao Orçamento de Estado, bem como agora as férias, o período de férias natalícias. Portanto, pedimos então a solicitação de mais 90 dias.
Muito bem. Mais algum grupo parlamentar se quer pronunciar? Pedimos então, assim, Sra. Deputada Maria José Aguiar, faça a favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, e desejar um bom ano a todos, que ainda não tive a oportunidade para isso, mas da parte do Grupo Parlamentar do Chega, também entendemos que deveria ser solicitada uma prorrogação do prazo, até para podermos apreciar os contributos recebidos, estes novos contributos recebidos, e então depois ponderarmos sobre a tramitação depois a tomar. Entendemos que é esse também o caminho, a nossa proposta, digamos assim.
Muito bem. Mais alguém se quer pronunciar? Então, está aqui proposto por um dos proponentes, o Partido Socialista, que é proponente da primeira iniciativa, Projeto de Lei 214, a prorrogação por mais 90 dias. Estão de acordo? Sim, portanto, PSD, Chega, Livre e PS. Fica então acordado que vamos pedir a prorrogação por mais 90 dias e depois vemos, analisam-se os contributos e vê-se da possibilidade de se elaborar um texto de conjunto das duas iniciativas. Relativamente, também ainda há projetos de lei baixaram para a apreciação na especialidade. O projeto de lei 31/17 do Chega, pela promoção da inclusão dos jovens com necessidades educativas específicas no ensino superior, o projeto de lei 312/17 do PS estabelece o regime jurídico dos estudantes com necessidades educativas específicas no ensino superior. Baixaram à comissão em 19 de dezembro. O prazo para apreciação na especialidade termina em 19 de março, portanto é de 90 dias. Foram colocados em consulta pública e os contributos podem ser consultados também nas páginas das iniciativas. Relativamente à tramitação a adotar na especialidade, recordamos que na legislatura anterior foram apresentadas algumas iniciativas com o mesmo objeto que caducaram e que já incluíam alguns contributos. Nomeadamente, foram também consultadas entidades do setor, como a Rede Portuguesa de Provedores do Estudante do Ensino Superior e o Mecanismo Nacional de Monitorização da Implementação da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, e todos esses contributos estão também na página das iniciativas. Entendem que é necessário fazer nova consulta das entidades do setor ou aqueles contributos que temos da legislatura anterior são suficientes, dado que são ainda relativamente recentes? Qual é a vossa sensibilidade? Relativamente ao Mecanismo Nacional de Monitorização da Implementação da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, alertou-nos que lhes compete a emissão de parecer obrigatório, ainda que não vinculativo, sobre iniciativas legislativas e outras matérias relacionadas com os direitos das pessoas com deficiência, manifestando a sua total disponibilidade para proceder à emissão de parecer por escrito a partir da segunda semana de janeiro de 2026. Portanto, é aqui, há uma disponibilidade por parte do mecanismo. Se nós entendermos que é necessária essa emissão de parecer, eles estão disponíveis para o enviar a partir da segunda semana de janeiro. O prazo para a apresentação de propostas de alteração pelos grupos parlamentares tinha sido aí colocado como a possibilidade de ser até 30 de janeiro, se entenderem que é o necessário, que não há necessidade de estabelecer um prazo mais para a frente, e apontava-se a discussão e votação na especialidade para 3 de fevereiro. Deixo à vossa consideração, gostava de ouvir os grupos parlamentares. Sra. Deputada Ana Gabriela Cabilhas.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Por parte do Grupo Parlamentar do PSD, concordamos em aceitar o parecer do Mecanismo Nacional para a monitorização desta mesma implementação da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. Relativamente ao processo de especialidade, nós íamos propor, para terminarmos primeiro o processo de especialidade do RGS e, portanto, adiantar uma semana, ou seja, o prazo para a apresentação de propostas ficar a 3 de março e depois a discussão e votação na especialidade no dia 10.
Muito obrigada. Mais alguém se quer pronunciar? Sra. Deputada Maria José Aguiar, faça o favor.
Muito obrigada. Entendemos que deva ser recolhido um novo parecer, até porque no que diz respeito a estes jovens com necessidades específicas, isto, portanto, é sempre uma matéria que está em permanente desenvolvimento e evolução, às vezes nem sempre no melhor sentido. E daí acho que ouvir um ponto de situação mais recente, apesar de os contributos que temos, e ter sido dito pela Sra. Presidente, terem portanto, um prazo que ainda não é muito antigo, digamos assim, mas parece-nos oportuno ouvir sempre esses parceiros de forma mais atualizada, até porque todas as notícias que têm vindo a público ultimamente apontam para alguns problemas ao nível do que implica com tudo o que é com crianças e jovens com necessidades específicas. Portanto, é importante estarmos perfeitamente atualizados, digamos assim. E concordo também com a prorrogação deste prazo para a apresentação de propostas de alteração para depois do RGS, para não estarmos a sobrepor, porque o RGS é um documento denso, importante, temos que estar focados nele, e este também o é. Portanto, e merece também um olhar importante e focado neste que é. Portanto, solicitamos também a prorrogação deste prazo.
Muito bem, muito obrigada. A senhora Tal Carvalho, faça
obrigada,
a favor.
Obrigada, Sra. Presidente. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista também está de acordo com o acolhimento do novo parecer, bem como que a discussão da especialidade seja posterior ao RGS.
Muito bem. A senhora Tal, faça a favor.
Também não tenho nada a acrescentar. Concordo com o que foi. Sim, sim.
Muito bem, então há aqui um acordo para, primeiro, requerirmos ao movimento um novo parecer, que aliás ele já se tinha predisposto para emitir, e para prorrogar o prazo para dia 3 de fevereiro a apresentação de propostas pelos grupos parlamentares e depois para dia 10 de fevereiro a discussão e votação na especialidade, não é isso? Sim, era março, aqui estava... Muito bem, então seria dia 10 de março.
Sim, senhora Presidente.
3 de março, é que aqui estava 3 de 2 e eu pensei que era a mesma data. Não, então pede para um mês depois.
Exato.
Sim, muito bem. Muito bem.
Exato.
Não é, sim, muito bem. Não é uma semana depois, como eu estava a interpretar, é um mês depois. Muito bem, assim termina-se primeiro um processo e depois pega-se neste com mais calma. Muito bem, acho que faz.
Relativamente às entidades, vai ou não ser pedido, porque creio que tinham dito que não era necessário voltar a fazer um novo pedido de parecer, apenas acrescentar...
Sim, aquilo que os grupos referiram foi pedir um novo parecer ao Mecanismo Nacional de Monitorização. Sim, pediram um novo parecer. Sim, que aliás eles já se tinham predisposto a emitir. Não é? As outras entidades, todos os outros contributos que já temos, não é necessário estarmos a sobrecarregar também as entidades a pedir um novo, não é?
Senhora Presidenta, a Filipa Pires, apresentação sim. É a 3 de março, mas a votação também.
Então, seria a propostas de alteração até 3 de março e depois a discussão e votação na especialidade, 10 de março, 10, está bem? Eu é que estava aqui a olhar para a data que tínhamos aqui e vi fevereiro. É em março, 3 de março e 10 de março. Fica então estabelecido assim. Relativamente a pedidos de audiência, o PAR solicita um parecer à Comissão em relação ao pedido do Agrupamento de Escolas Leal da Câmara, de Rio de Mouro, de cedência da Sala do Senado por um dia completo, para a realização de um debate subordinado ao tema A Voz dos Jovens no Mundo em Mudança, Portugal na União Europeia, no âmbito das comemorações do 40º aniversário da adesão de Portugal à União Europeia. Leram naturalmente o enquadramento, não vou estar aqui a amassar-vos com todos os pormenores que aqui estão. A iniciativa parece uma iniciativa meritória e eu gostaria de ouvir a vossa opinião sobre esta matéria. Se nós emitimos um parecer favorável à cedência do espaço, sendo que, como eles pedem, é sexta-feira e é um dia em que há plenário, bom, pode haver aqui alguns condicionalismos, mas naturalmente a questão da data depois seria acordada entre o PAR e os proponentes ou as pessoas que estão aqui a organizar a iniciativa. Podemos emitir parecer favorável ou tem alguma discordância? Não? Emitimos parecer favorável? Ninguém se opõe?
Não?
Sim, a data depois será acordada entre o PAR, naturalmente, entre o PAR e as pessoas que pedem esta e que organizam a atividade. Relativamente ao ponto 4.4, iniciativas europeias, temos a iniciativa relativa à comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao Comitê Económico e Social Europeu e ao Comitê das Regiões, programa de trabalho da Comissão para 2026, o momento da independência europeia. Esta iniciativa foi sinalizada para ser escrutinada por todas as comissões parlamentares permanentes. Na nossa comissão foi indicada como relatora a senhora deputada Ana Gabriela Cabilhas. O prazo para o envio do parecer à Comissão de Assuntos Europeus é de 28 de janeiro. Perguntávamos se podemos agendar a apreciação do parecer na reunião da comissão de 27 de janeiro, senhora deputada, pode
sim,
ser?
Sim, senhora Presidente.
Muito bem. Também há uma audição pública, foi solicitado aos senhores deputados que pretendessem participar na audição pública sobre este programa de trabalho da Comissão para 2026, que se inscrevessem para um e-mail da CAI, da Comissão de Assuntos Europeus, que foi enviado e que consta da nossa ordem do dia, de maneira que todos os senhoras e senhores deputados possam ali levar os seus contributos para a discussão deste plano de trabalho. A iniciativa decorrerá no dia 13 de janeiro, às 14 horas. Relativamente a relatórios de audições e audiências, no ponto 4.5, temos o relatório da audiência à Ana Pires, encarregada de educação, sobre o impacto da falta de professores nas crianças e na sociedade e a necessidade de medidas governamentais para mitigar a situação, realizada no dia 18/12/2025. Alguma consideração a tecer sobre o relatório? Não? Podemos dá-lo como aprovado?
Sim.
Audição do Presidente do Conselho Nacional de Educação pelo Grupo de Trabalho Revisão do Estatuto da Carreira Docente, realizada em 17/12/2025. Alguma questão sobre este relatório? Também não? Podemos dá-lo como aprovado? Sim? Não há objeções? Então estão os dois aprovados. Agradecer aos serviços, porque é sempre uma sobrecarga, são muitas coisas, são muitos relatórios, são muitos documentos têm de preparar e que fazem sempre da melhor forma. Muito obrigada. No ponto 5, discussão e votação na especialidade do projeto de resolução 294/17ª legislatura, primeira sessão legislativa do PS, recomenda ao Governo que proceda à revisão estruturada e abrangente da carreira de Inspeção-Geral da Educação e Ciência. Relativamente a esta iniciativa, temos também, peço desculpa, eu agora, ponto 5, sim, muito bem, há aqui, eu julgo que, sim, eu tenho de encontrar aqui primeiro a minha, o projeto é o 294, é aqui, está aqui, muito bem. Ora, temos uma proposta de alteração do PCP. No ponto 1, eu começava por votar o ponto 1. Não sei se querem primeiro proceder à discussão de alguma questão. É o projeto 294/17, primeira, do PS. Só temos uma proposta de alteração do PCP. Sim, duas. Sim.
Senhora,
eu dizia uma.
Senhora Presidente, pode-me dar-me um minuto?
Sim.
Posso, por favor? Peço imensa desculpa, só uma questão. Uma vez que não temos cá a Senhora Deputada Paula Santos do PCP, todos os projetos de lei que têm alteração propostas pelo PCP, punha à consideração de serem adiados, pois não temos com quem.
Não é serem adiados para o próximo, é serem adiados para o final.
Adiados para o final, uma vez que não está cá a Senhora Deputada, entretanto ela. Não é para uma próxima reunião, é para o final da reunião, para ver se a senhora deputada virá.
Muito bem.
Porque
não há objeções?
Não.
Então aguardamos a ver se a senhora deputada Paula Santos, ela teve de ir a uma outra comissão, a ver se ela regressa e deixa-se então o ponto 5 para essa ocasião. Muito bem. Temos... Agora, no ponto 6, também temos propostas de alteração do PCP. Não é do PCP? Sim, também. Sim. Então, o ponto 6 também teria de ficar. Vamos avançando. Tem propostas de alteração? O ponto 7, não? Podemos então avançar com o ponto 7? Ora bem. Então, no ponto 7, Nós temos várias iniciativas. Projeto de resolução 66 do Chega recomenda ao Governo que reponha a justiça e a equidade na carreira docente. Projeto de resolução 350 do PSD recomenda ao Governo a correção de injustiças na carreira docente. O projeto de resolução 237 do LIVRE pelo fim das desigualdades na contagem do tempo de serviço de professores. Projeto de resolução número 295 do PS recomenda ao Governo que garanta o reconhecimento do tempo de serviço efetivo prestado pelos docentes do ensino superior nas mesmas circunstâncias das previstas no Decreto-Lei número 51/2024 de 28 de agosto. Projeto de resolução número 296 do PS recomenda ao Governo que garanta a correção das ultrapassagens na progressão da carreira, assegurando a contabilização de todo o tempo de serviço dos professores. E o projeto de resolução 344 do Bloco de Esquerda, valorização da carreira docente e profissionalização em serviço. Não sei se alguém quer primeiro proceder à discussão das iniciativas, se pretendem avançar com a votação ponto a ponto. Sim? Avançamos com a votação?
Não, a votação.
Sim, então. Muito bem. Sim, quem quiser usar a palavra, sim, pode fazer esse, previamente a discussão das iniciativas. Não sei se. Sim, é a senhora deputada. Ana Isabel Ferreira. Ana Isabel Ferreira.
Muito obrigada, senhora Presidente. Boa tarde a todos os senhores deputados. Aproveito também para deixar um voto de excelente ano 2026 para todos, que seja muito profícuo e pleno de realizações e concretizações pessoais e profissionais. No âmbito do projeto de resolução 350, que recomenda ao Governo a correção das injustiças na carreira docente, o Grupo Parlamentar do PSD vem relembrar que a Portaria número 119 de 2018, ao determinar que o tempo integral de serviço só seria considerado no reposicionamento dos professores que ingressaram nos quadros a partir do dia 1 de janeiro de 2011, agravou as desigualdades e criou inaceitáveis situações de ultrapassagem na progressão na carreira, situação que contribuiu também para o abandono da carreira docente de muitos destes profissionais. A proposta que o Grupo Parlamentar do PSD e do CDS-PP apresentam hoje a esta Comissão é uma proposta sensata, concreta e ponderada, que procura contribuir para a reposição de justiça e de direitos dos docentes no que respeita à contagem do tempo de serviço e às situações de ultrapassagem nos escalões da carreira docente, que afetaram e continuam a afetar um número significativo de professores. Porque todos estamos conscientes dos enormes constrangimentos que esta situação causou e que ainda causa na vida pessoal e profissional dos envolvidos. Desta forma, o Grupo Parlamentar do PSD manifesta a sua total disponibilidade para dialogar e apela à responsabilidade de todas as forças políticas no sentido de viabilizar esta recomendação ao Governo, contribuindo para a resolução rápida de uma situação que importa esclarecer e corrigir, em nome da justiça e da valorização da carreira docente e da educação em Portugal. Cabe a cada um dos partidos políticos tomar a decisão de estar do lado certo na resolução desta injustiça, porque isto é que é fazer política. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Maria José Aguiar, faça favor.
Muito obrigada. Eu gostaria de acrescentar que, relativamente a estes projetos que aqui apresentam, mais uma vez, nesta legislatura vêm todos os grupos parlamentares, e isso é bom, fazer as mesmas recomendações, tal como foi feito na legislatura anterior. E que realmente ficaram, caíram por terra, e o que é certo é que isto é premente e é urgente. Mas mais do que fazer essa correção rapidamente, deve ser feita de forma imediata. Portanto, eu acho que é o que diferencia a nossa proposta de outras propostas, que aqui apresentam com a mesma finalidade e preocupação, o que nos congratula, quero que deixar isso bem claro. A nossa proposta propõe que seja, essa reposição seja feita imediatamente. Isto porquê? Porque todos os dias a todas as semanas, a todos os meses, e nós sabemos disso, ainda para este, estamos no início do segundo período, já vêm mais aposentações, ou seja, estão a ser diariamente N professores penalizados pela falta desta reposição, desta injustiça que já vem há demasiado tempo que se vem arrastando. Portanto, acho que mais do que de boas intenções, temos mesmo que criar aqui uma vontade genuína de fazer com que esta recomendação passe a uma efetivação real. Eu relembro, e com isto vou mesmo terminar para não alongar, que no âmbito do Orçamento do Estado, o Grupo Parlamentar do Chega apresentou esta proposta para resolução imediata e naquele âmbito desta situação e foi chumbada. Portanto, e agora surgem novamente os projetos de intenção. E eu gostaria que se acabasse mesmo com este percurso de intenção e passássemos a uma efetivação e uma concretização. Era este alerta que eu gostaria aqui de deixar. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Não sei se mais alguém quer participar na discussão. Não havendo mais inscrições, passaríamos então à votação. Propunhamos, os serviços organizaram isto de uma forma que parece lógica, com um primeiro ponto que seria uma espécie de um ponto prévio do projeto de resolução 295 do PS. Proceda ao levantamento do número de docentes que prestaram tempo de serviço no ensino superior, aos quais esse tempo não foi reconhecido nem relevado para efeitos de progressão na carreira. Quem vota contra? PSD. Quem se abstém? O Chega. Quem vota a favor? PS. E o LIVRE. O PS e o LIVRE. Portanto, foi rejeitado. Depois, temos um ponto 1 do projeto de resolução do Chega, do projeto de resolução 66, reveja com efeitos imediatos os critérios de reposicionamento na carreira docente, reconhecendo todo o tempo de serviço dos professores que já pertenciam aos quadros antes de 1 de janeiro de 2011, como já foi efetuado com todos os docentes que entraram para os quadros após essa data. Quem vota contra? PSD. Quem se abstém? O LIVRE. E quem vota... Espera aí. Abstenção? O PS também? Espera aí. Sim, senhora deputada Rosa.
Nós estamos a votar ponto a ponto, mas se nós olharmos, temos aqui dois pareceres que são... As diferenças estão na fixação de datas e outros somos todos, não é? Têm todos mais ou menos a mesma intenção, uns têm a fixação de datas, outros não. Mas o efeito imediato...
Sim, o que nós temos aqui de definir é, enfim, é qual deles é que vai ficar, não é? Porque se têm todos mais ou menos o mesmo teor, nós não podemos votar favoravelmente todos. Ponto a ponto, exatamente. Exato.
Opa, estava só sim. O efeito imediato é o ano que foi a única coisa que nos escapou. Foi...
Sim, senhora deputada Rosa Isabel Cruz. Sim. Então. Ai, peço desculpa. A PSD, quem se abstém? O LIVRE. Abstenção do PS, o PS e o LIVRE. Quem vota a favor? O Chega. Espera aí que a senhora deputada Paula Santos chegou e... É sobre o número 1 do Chega, senhora deputada Paula Santos. Abstenção. Então, foi rejeitado... Foi rejeitado. Vamos ao número 1 do projeto de resolução do PSD, rever os critérios de reposicionamento na carreira docente, assegurando que todo o tempo de serviço dos professores que já pertenciam aos quadros antes de 1 de janeiro de 2011 seja devidamente reconhecido, à semelhança do que foi corretamente aplicado aos docentes que ingressaram nos quadros após essa data. Quem vota contra? A do PSD, o número 1 do PSD. Quem vota contra, o Chega. Quem se abstém? Quem vota a favor? O PS, o LIVRE, o PCP e o PSD. Portanto, foi aprovado o número 1 do PSD. Sendo assim, os outros ficam prejudicados, não é? Portanto, quer o do LIVRE, quer o do PS, ficam prejudicados. Vamos aos ao número 2. Senhora deputada Maria José Guiar. Vamos ao número 2. No número 2, temos a proposta de redação do Chega, implementa a partir do início do ano letivo de 25-26 políticas públicas que valorizem a carreira docente, incentivando a permanência e motivação dos professores, reconhecendo o papel crucial que desempenham na formação das futuras gerações. Quem vota contra?
Sr. Presidente.
O PSD? É isso? O PSD? Quem se abstém? O PCP, quem vota a favor?
Espera só.
O PS, o Chega e o LIVRE.
Abstenção.
Não é? Ah, abstenção? Não tenho de levantar o braço.
Eu estou
abstenção.
Ainda... Mas eu queria só fazer uma pergunta, Sra. Presidente. Porquê é que não se votaram os outros projetos?
Porque foram prejudicados. Quando o tema é o mesmo, ao ser aprovado um, os outros são prejudicados.
O texto é exatamente igual?
Não é exatamente
não é.
Igual, mas o teor...
Não é.
Acho...
A ideia era não produzir...
Pois, é sobre, como é sobre a mesma matéria, foi atribuído o mesmo número, sim.
O nosso diz para rever com urgência, o PSD não diz para rever com urgência.
Certo.
Pois.
Senhora Presidente, é uma questão de realmente de vocabulário, mas o nosso fala em rever com urgência os critérios de reposicionamento. É certo que não diz... Exatamente, tem razão, que não diz com efeitos imediatos, mas diz rever com urgência. O outro diz rever. Pode ser este ano, pode ser daqui a 10 anos. Acho que não estou a tempo, porque estamos na votação, não é? Então nós podemos ainda propor, e eu propunha que fosse votado também os outros. Um diz que é rever, e não diz quando. Como, não é? Portanto, é no assunto, o assunto é a mesma, a redação
tínhamos,
é diferente, Sr. Presidente.
Sim, mas nós podemos é colocar a votação
só.
Outro, mas o que é que acontece aqui? Ao ser aprovado que é sobre o mesmo tema, os outros ficam prejudicados, é sempre assim. E houve um tempo em que podiam apresentar propostas de alteração também, e eventualmente, estamos ainda na especialidade, podemos, a Comissão pode propor que se adicione, por exemplo, o caráter da urgência no...
Sr. Presidente, eu acho que não há... Se, a questão da...
se houvesse unanimidade, eu não via aqui... Sim, Sra. Deputada Filipa Pinto.
Na questão, é mesmo porque o texto tem diferença. Quando se diz rever e não diz quando, é daqui a 10 anos, já se reformaram todos os professores que foram prejudicados. Há outro projeto que diz reveja com urgência, eu acho que esse devia ser votado, até porque se for também aprovado, esta redação final é incluída. Não é?
É assim, nós não podemos ter o número 1 que nós estamos neste momento, uma vez que foi rejeitado o do PS, nós estamos a votar o número 1 da resolução.
Sim.
E nós não podemos ter o número 1 da resolução que seja o texto aprovado do PSD mais o outro texto do LIVRE mais o outro texto do PS,
se,
por
se
exemplo.
Se o texto é igual e há uma palavra que muda e são os dois aprovados, são pronto, mas pode ser votado. Então eu vou votar contra, pronto. Voto contra a do PS.
Bom, então vamos repetir a votação. Há aqui...
Peço desculpa, Sra. Presidente, por gerar esta confusão.
Não, é que de facto é assim, nós votamos o número 2.
Não, para... voto contra a do PSD, então.
O assunto nunca é exatamente...
Eu sei.
A textualização nunca é igual, mas... enfim, normalmente não é igual. Mas o assunto é sobreponível, não é? Não, sim. Olha, eu só peço um bocadinho mais de silêncio, porque estar em votação com estas condições não dá. Senhora deputada Ana Gabriela Cabilhas.
Sim, senhora Presidente, só para...
caro. É igual, com efeitos imediatos, urgente é igual.
Senhores deputados, vamos ouvir, podem usar todos o microfone e participar na discussão, mas assim todos ao mesmo tempo não dá. Está bem? A senhora deputada Ana Gabriela Cabilhas pediu a palavra e depois, se, senhoras deputadas, se pretenderem usar da palavra depois, pedem também a palavra. Senhora deputada Filipa Pinto, senhora deputada, tem o microfone ligado.
Senhor, faça. Não, só faça. Bem, como está muita, muita confusão.
Vamos criar condições para que haja uma discussão em que todos possam participar, mas em que nos consigamos ouvir uns aos outros.
Sim, sim, só deixar uma nota, porque nós estamos a participar num processo de especialidade e não podemos andar a alterar aquilo que são as regras em função de uma votação que ocorreu e que deu um determinado resultado, não é? Portanto, não alterar as regras em função daquilo que é o resultado das votações. E, portanto, nós já passámos por alguns processos de especialidade e acho que aqui o ponto é claro. Por isso é que se pode vota a favor ou contra face às propostas que conseguiu aprovar ou reprovar anteriormente e que estavam a ser discutidas e portanto tenha essa oportunidade, porque senão nós podemos cair o erro, como a senhora Presidente estava aqui a dizer, de termos sobre a mesma matéria duas ou três redações e portanto, tem essa possibilidade de alterar o sentido de voto. Agora acho que face não só ao que está a decorrer agora, que é complexo, face aos outros também virão, temos que estar com certeza face ao processo de especialidade para não vamos andar aqui a alterar processos em função de votações que já decorreram.
Muito obrigada. Sim, senhora deputada Paula Santos pediu a palavra também. Faça.
Senhora Presidente, eu queria só fazer uma sugestão e era isso que estava aqui a conversar com a deputada. Se a questão foi feita a votação do texto do PSD, foi aprovado. O LIVRE tem uma proposta alternativa que, se bem compreendi, para além do texto do PSD, que era a introdução da palavra urgência. Porquê é que não votamos essa proposta que está a ser formulada pelo livro? Que eu creio, porque há aqui uma questão que é diferente. Oh, Sr. Presidente, há aqui uma questão que é o seguinte: nós, em diversos processos de votação, quando os partidos fazem questão que a sua proposta seja votada, ela é votada, e parece-me ser o caso. Eu estava a fazer esta sugestão só para tentar simplificar, depois, até em termos de redação, no final, porque é possível, em processo de discussão e votação na especialidade, aqui no momento, podermos apresentar oralmente propostas de alteração. E, portanto, a minha sugestão era esta, se fosse ao encontro daquilo que está a ser sugerido, que era, do que eu compreendi, era que esta revisão do reposicionamento fosse com caráter, fosse com urgência, porque é que não se vota a introdução desta proposta de alteração, pronto, e cada força política votará como entender.
Sim, senhora deputada Maria José Aguiar, faça favor.
Muito obrigada. Pegando até nas palavras da senhora deputada Paula Santos, peço desculpa. E acrescentar que não é a primeira vez que se fazem, portanto, junção de pontos e de pareceres para nova redação. Esse é um primeiro ponto. Não é a primeira vez, ainda há pouco tempo isso aconteceu num projeto de resolução, onde o Chega também fez parte, acho que tinha a ver até com a indisciplina, penso que era esse o assunto. E houve, portanto, junção dos dois partidos e fez-se uma redação conjunta. Pronto, essa é uma situação. Neste caso, nós temos aqui três pontos, portanto, três propostas de três grupos parlamentares com o âmbito é o mesmo, mas, digamos assim, a aplicabilidade é diferente, é diferente. Na nossa proposta, nós propomos uma revisão com efeitos imediatos. Estes efeitos imediatos, até contradizendo o que, entretanto, também ouvi, é preciso fazer um estudo e fazer um apuramento de quantas pessoas estão nesta situação. Esse apuramento está feito, porque os professores estão nas escolas e é só fazer esse levantamento, porque isso está feito, não é preciso fazer nenhum estudo sobre-humano. Isso está feito. Pronto. A proposta do PSD não prevê absolutamente espaço temporal nenhum. E o imediato é o mais rápido que for possível. O mais rápido que for possível. E eu agradecia que não fosse interrompida, por favor. A proposta do LIVRE, ainda assim, pronto, prevê uma urgência, mas essa urgência também pode ainda assim ser considerada permita-me, Sra. Deputada, com alguma subjetividade, porque para nós é sempre subjetiva, não é? Para nós pode ser razoável, para outros, para quem está no terreno, esse mês pode ser demasiado tempo. Portanto, deixo só aqui este alerta. Claro que ainda estamos em período de votações, já votamos, não quer com isto dizer que os grupos parlamentares não façam uma alteração ao sentido do voto, não é? Deixo apenas esta nota, portanto ainda não está fechado, até ao fim da votação de todo o documento pode sempre haver alteração do sentido de algum dos pontos.
Sim, só um bocadinho, Sra. Deputada Rosa Isabel Cruz, faça favor.
Obrigada, Sra. Presidente. Em relação a esta circunstância, nós temos 4 grupos parlamentares com esta proposta. Todos, temos o Chega, o PST, o Livre e o PS, com a proposta no sentido de que é necessário fazer este reposicionamento. Se me deixar terminar, já percebo onde é que eu quero chegar. Para rever estes critérios de reposicionamento da carreira, de forma a assegurar a correção de tudo aquilo que não foi feito corretamente. Eu estava a ver aqui estas propostas, estava a ver as datas, foquei-me nas datas que tanto a proposta do Chega como do PST referem, que é dos professores que pertenciam aos quadros antes do 1 de janeiro de 2011. Agora, a questão está neste sentido. Nós abstivemos aqui na proposta do Chega e a explicação é simples. Uma vez que todos temos a consciência de que as coisas precisam de ser corrigidas, que as injustiças têm de ser ultrapassadas, uma vez que o PST, que é o partido que temos nesta Assembleia da República, que sustenta o Governo, tem exatamente a mesma consciência, que todos percebemos que muitas vezes aquilo que se escreve e da forma como se escreve faz prolongar no tempo aquilo que sabemos que é rápida e decisão necessária no imediato. A pergunta é se estamos todos com esta consciência, se não pode sair daqui uma frase só, uma composição só, em que essa composição ponha limite de dizer, eu não digo urgência, não digo efeitos imediatos, digo, nem vou usar aqui outras coisas, não vou usar rapidamente, mas algo que diga ao Governo que isto tem que entrar, pergunto isto ao PSE, fazermos aqui uma nova redação, até podemos não usar a palavra efeitos imediatos que vem pelo Chega, podemos não usar urgência que vem através do Livre, mas que de alguma forma tem que sair daqui uma nota de que isto é para entrar em vigor e não para estar à espera mais 1, 2, 3 anos para não se correr o risco de estudos e disto e daquilo, talvez chegarmos a um consenso que estamos todos aqui, todos queremos o mesmo, todos queremos fazer a mesma, que chegar à mesma finalidade. Pronto, vamos usar aqui um termo que seja claro ao Governo que tem que de imediato, rapidamente, que tem que fazer isto, de alguma forma retirando este peso que está neste texto. Bom, mas é algo que todos temos consciência que é necessário.
Vamos fazer aqui um ponto da situação. Nós, a proposta do Chega foi rejeitada, foi votada a do PSD e passou. O Livre pode, alterar o voto e, além de alterar o voto, os proponentes podem solicitar que seja votada também a sua proposta. Pode ser aprovada ou pode ser rejeitada, não é? Mas os proponentes podem requerer que as propostas sejam votadas e pode ser rejeitada. Ou não. E se passarem duas, temos de encontrar um texto comum. Uma fusa. Bom, mas quer dizer, elas não são diferentes. A questão aqui está numa. Eu acho que há aqui um equilíbrio que era fácil de conseguir. Mas antes de procedermos, estavam a pedir para alterar o sentido de voto. Eu pergunto se há aqui alguma abertura para, nesta proposta que foi aprovada, se introduzir o caráter temporal a que o Livre e o PS e o Chega estavam a pretender. Não? Da parte do PSD não é esta abertura, portanto foi aprovada, é assim que pretendem que
Senhora Presidente, então, se é deputada, assim, sim. E se é assim, eu quero alterar o sentido de voto e peço que seja votada também a proposta do Livre.
Muito bem, então vamos repetir. Sim, Sra. Deputada Ana Isabel, então, Rosa Isabel de Cruz.
Senhora Deputada, quando chegarmos à Páscoa eu vou-lhe telefonar, não faz mal. Então o PST não quer fazer alguma alteração de texto conjunto e alguma circunstância de colocar aqui um peso no sentido de... Força.
o PSD vai manter a proposta tal qual como ela está. E aquilo que deverá ser feito, no nosso entender, nós temos uma lógica que temos seguido, pelo menos nesta comissão, para os processos de especialidade, de acordo com a ordem de entrada das propostas e das iniciativas do grupo parlamentar. E por isso é que nós temos os quadros comparativos para poder aferir esta divergência que eu creio que todos os senhores deputados conseguiram perceber quando estivemos a analisar os quadros comparativos, da diferença que havia relativamente ao tempo, à limitação temporal ou ao caráter de urgência. Por isso, é que começámos por votar a proposta do Chega, a proposta do PSD, e, portanto, os grupos parlamentares determinam a sua total liberdade para votar conforme quiserem. Portanto, neste momento, se quiserem, podem alterar o sentido de voto face ao projeto do PSD. E, portanto, é isto que nós sugerimos, que se mantenha aquilo que tem sido feito, e os senhores deputados, se quiserem, têm a liberdade. E sabendo que, com o sentido de voto que dão, que fazem aprovar ou reprovar, e, portanto, fazendo aprovar a do PSD, cai as seguintes. E, portanto, estão na sua liberdade para poder votar, exatamente.
Muito bem. Então, fazemos aqui um ponto de situação. Uma vez que o PSD não está disponível para alterar aquilo que foi aprovado, o número 1 que está aqui, eu vi a senhora deputada Filipa Pinto manifestou a intenção de mudar o sentido de voto. A senhora deputada Rosa Isabel Cruz, também. No mesmo sentido. Relativamente a esta questão, projeto de resolução 350 do PSD, o ponto 1, rever os critérios de reposicionamento na carreira, etc, etc. Quem é que vota?
Deputada, em relação ao projeto de lei, ao projeto do Chega.
Não, mas para isso temos que ir atrás. Nós estávamos... Não, a senhora deputada Filipa Pinto pediu para mudar o sentido de voto, mas foi relativamente ao PSD, ao do PSD. Sim, senhora deputada Paula Santos, faça favor.
Senhor Presidente, peço desculpa, eu queria colocar uma questão, mas é uma dúvida que queria aqui colocar. Agora é que estava aqui a olhar para os números dos projetos, e normalmente a votação tem a ver com a ordem dos projetos.
Do Livre
e a verdade
é
que o do Livre tem um número inferior ao do PSD, e, portanto, talvez devêssemos votar primeiro as propostas do Livre e depois de seguida as propostas do PSD.
Era isso exatamente que eu ia dizer. A proposta do Livre entrou primeiro.
Portanto, é verdade. Pelo número nós vemos, de facto, é assim, eles entraram, baixaram todos à especialidade no mesmo dia e foi colocada esta ordem, mas, de facto, pelo número do projeto nós vemos que o do Livre é anterior. Bom, sobre o do Chega, está votado, está rejeitado, não há mudanças de sentido de voto, não? Está rejeitado. Então passamos ao do Livre.
Não, eu queria mudar o sentido de voto do Partido Socialista em relação à proposta
do Chega?
Penso, sim.
Ah, muito bem. Então regressamos ao número 1 da proposta do Chega, projeto de resolução 66. Número 1. Quem vota contra? PSD. Quem se abstém? PCP e Livre. Quem vota a favor? PS e Chega. Então, foi aprovado o número 1 e, portanto, todos os outros são, como é que... Está-me a faltar o dedo. Ficam prejudicados, exatamente. Bom, se houver alguém que não prescinda da votação... Bom, sendo aprovado o número 1 do Chega, estão os outros prejudicados, a não ser que os autores façam questão da sua votação. Bom, relativamente ao número 2, ai, senhores deputados, calma, quando pretenderem participar na discussão, participem, mas de uma forma ordeira, porque isto assim não dá. É um processo de votação e não dá com à partes e com discursos paralelos. O número 2, temos a proposta do Chega, implementa a partir do início do ano letivo de 25-26 políticas públicas que valorizem a carreira docente, incentivando a permanência e motivação dos professores, reconhecendo o papel crucial que desempenham na formação das futuras gerações. E para o número 2 só temos esta textualização sobre esta matéria. Quem vota contra? O PSD, quem se abstém, PCP e o Livre, quem vota a favor, o PS e o Chega. Foi aprovado o número 2. Depois temos o número 3 e aqui temos iniciativa do Chega e do Bloco de Esquerda. passo a ler a do Chega, promova um diálogo justo e transparente com os representantes dos professores e as organizações sindicais, de modo a serem encontradas soluções que sirvam os interesses dos docentes, dos alunos e do ensino em Portugal. Quem vota contra? PSD. Quem se abstém? PCP e LIVRE. Quem vota a favor? PS e Chega. Foi também aprovado. Então fica prejudicado o do Bloco de Esquerda. E depois temos ainda do PSD, que está aqui como número 2, corrigir as ultrapassagens na progressão da carreira, implementando um sistema equitativo que respeite a experiência e o mérito dos docentes, garantindo que todos os professores sejam tratados de forma igual, independentemente da data de ingresso. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado por unanimidade, o número 2 do PSD. Temos depois ainda o número 2 do projeto de resolução 295 do PS, dispensa o período probatório para todos os docentes com docência prévia no ensino superior e garanta o reconhecimento do tempo de serviço efetivo prestado e a progressão adequada na carreira nas mesmas circunstâncias dos docentes contratados ao abrigo do Decreto-Lei 51/2024, de 28 de agosto. Quem vota contra? PSD. Quem se abstém? Foi aprovado por maioria. Temos ainda uma proposta de alteração do PS ao projeto de resolução 295 do PS. Considere como tempo de serviço as atividades de investigação realizadas como doutorado ao abrigo dos contratos celebrados nos termos do Estatuto da Carreira de Investigação Científica ou do Decreto-Lei nº 57/2016, de 29 de agosto, em instituição integrante do Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia, não sendo cumulável para o mesmo período temporal com o tempo de serviço considerado no artigo 7º do Decreto-Lei 51/2024, de 28 de agosto. Quem vota contra? PSD. Quem se abstém? LIVRE. Foi aprovado com os votos do Chega e do PS. Temos depois do Chega, do PS e do PCP, exatamente. Temos ainda uma da iniciativa do Bloco de Esquerda, também uma medida. Toma as medidas necessárias em conformidade com a resolução da Assembleia da República número 98/2025 para criar um programa especial e gratuito de profissionalização em serviço dos docentes com habilitação própria, garantindo acesso à formação pedagógica necessária para a sua vinculação na carreira docente. Quem vota contra? PSD. Quem se abstém? O PS. Quem vota a favor? Chega, PCP e LIVRE. E foi aprovado. Chega, PCP? Foi rejeitado. Sim, foi rejeitado. Muito bem. E está então este processo concluído. Alguma consideração queiram deixar? Este ponto é o ponto 7. Está então concluída esta votação na especialidade. Se calhar íamos agora, que está cá a senhora deputada Paula Santos, ao número 5, pode ser, da nossa ordem do dia. E o 5 também estava pendente, é o 5 e o 6. Pode ser? Começamos pelo 5. O 6? Muito bem. Então, no ponto 6 temos discussão e votação na especialidade dos projetos de resolução 291 do PS, recomenda ao Governo que valorize os assistentes operacionais e assistentes técnicos, revendo o rácio nas escolas e definindo os conteúdos funcionais adequados. O projeto de resolução 351 do PSD recomenda ao Governo a valorização das tarefas educativas dos assistentes técnicos e assistentes operacionais das escolas. Temos o quadro comparativo e há aqui também propostas de alteração do PCP. No número 1 está aqui a proposta do PSD, que seria um ponto prévio, aperfeiçoou o modelo de transferência de competências. Pretendem que leia tudo, se calhar como têm os quadros comparativos. Estão confortáveis se só votarmos? Não sei se querem tecer algumas considerações primeiro. Se calhar, sim. Então, no momento prévio da discussão, é a senhora deputada Célia Freire. Faça o favor, senhora deputada.
Muito boa tarde a todos, senhora Presidente, senhoras e senhores deputados. Desejo também a todos um bom ano, 2026. Relativamente a esta proposta, a proposta de resolução 351, que recomenda ao Governo a valorização das tarefas educativas dos assistentes técnicos e assistentes operacionais nas escolas, está alinhada com esta estratégia do Governo de valorização do pessoal docente e não docente e a promoção de uma organização escolar centrada nos alunos e nas comunidades educativas. Com o processo de descentralização de competências e a transferência para os municípios de responsabilidades fundamentais no domínio da educação, era necessário garantir a reforma iniciada por este Governo, para que este Governo possa ser bem estruturado e acompanhado dos recursos necessários para garantir a execução e responsabilização das partes envolvidas. E é essencial, neste ponto, garantir que o modelo de transferência de competências para as autarquias assegure a articulação eficaz e estratégica com as escolas, mas também atribuindo às CCDR responsabilidades reforçadas. E é sobre esta questão do aperfeiçoamento do modelo de transferências que versa este ponto. Parece-nos que esta é uma questão importante para todos e é por isso que esperamos a aprovação também de todos os partidos deste ponto. Eu não sei se posso já falar da segunda questão que também está aqui. Também é uma questão essencial. Propomos que o Governo promova uma reforma na organização das atividades educativas não letivas, reconhecendo o papel educativo do pessoal não docente e a valorização das suas funções através da definição de um perfil funcional mais diversificado, do reforço da dignificação das carreiras e da dinamização das atividades socioeducativas integradas nos projetos pedagógicos, contribuindo para uma escola mais inclusiva, participativa e centrada nos alunos e envolvendo no processo entidades de caráter consultivo das questões da educação, nomeadamente o Conselho Nacional de Educação.
Muito obrigada. Pergunto quem mais quer participar na discussão. Sr. Deputado Rui Cardoso, faça o favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Relativamente a estas questões dos assistentes operacionais, dos assistentes técnicos em exercício de funções nas escolas, há aqui três ou quatro ideias que para nós são muito importantes. Em primeiro lugar, a proposta que nós tínhamos apresentado e que não foi, ou que foi chumbada neste debate, ia inclusivamente mais longe do que estas vão, na medida em que reconhecia que, desde que estas carreiras específicas foram extintas e ingressaram nas carreiras gerais da administração pública, perderam conteúdo funcional, perderam dignidade e tiveram uma estagnação remuneratória que faz com que, e sobretudo ainda hoje que estava numa escola do Parlamento de Jovens e a assistente operacional que estava à porta da escola me dizia que ganha pouco mais do ordenado mínimo com 30 anos de casa. E portanto isto deve-se ao facto de haver um sistema de avaliação e desempenho injusto, de haver uma estagnação remuneratória, visto que estão nas carreiras gerais da administração pública sem o reconhecimento profissional e um conteúdo funcional específico. Isto para dizer, estas propostas são um passo na dignificação destes profissionais, são um passo no reconhecimento das funções didáticas e pedagógicas que exercem nas escolas, são um passo no reconhecimento e na valorização que devem ter. Mas, mais do que a sua aprovação, e visto que são projetos de resolução, sobretudo que há aqui um projeto de resolução da bancada parlamentar que suporta ao Governo, nós queremos a ação e queremos que eles verdadeiramente se concretizem em ações concretas, na revisão dos rácios, no reconhecimento e valorização salarial, na definição de conteúdo funcional específico, na criação de formação contínua ao longo da carreira, na revisão do sistema de avaliação e desempenho e, sobretudo, também ao nível das autarquias, que haja uma avaliação deste processo de descentralização de competências e, sobretudo, que se garanta o fim desta discricionariedade que existe entre autarquias, em que numa autarquia os funcionários que trabalham na escola têm determinado tipo de, enfim, de regalias e de sistema de tratamento e noutras completamente diferentes. Isto gera grandes assimetrias ao nível do país, é preciso darmos uma volta a isto. Se estes projetos forem um passo inicial para isso, tanto melhor, mas o fundamental é que haja a mesma ação. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Perguntava se mais alguém quer participar na discussão neste momento prévio? Não? Podemos passar então à votação? Do projeto de resolução 351 do PSD, um ponto prévio relativamente ao aperfeiçoamento do modelo de transferência de competências para as autarquias no domínio da educação e referindo à articulação eficaz com as CCDRs. Quem vota contra? O LIVRE e o PCP. Quem se abstém? O PS e o CHEGA. Quem vota a favor? O PSD. Sendo assim, é aprovado. Este ponto 1 é aprovado. Depois temos o número 1 do projeto de resolução do PS, defina os conteúdos funcionais adequados dos assistentes técnicos e dos assistentes operacionais, diferenciando e valorizando os assistentes com especificidades educativas. E o número 1 do PSD promova uma reforma na organização das atividades educativas não letivas, etc, etc. Portanto, é muito extenso. Tem aí no quadro, se me permitirem, abstenho-me de ler tudo. Então passamos à votação do número 1 do PS. Quem vota contra? PSD. Quem se abstém? Quem vota a favor? Chega. PS, LIVRE e PCP. Foi então aprovado o número 1 do PS e fica prejudicado o número 1 do PSD. Número 2, também do PS. Realiza um estudo para avaliar as necessidades das escolas no respeitante ao número de assistentes operacionais e assistentes técnicos que precisam. Quem vota contra? PSD. Quem se abstém? Foi aprovado com a mesma votação do número anterior. Depois temos o número 3 do projeto de resolução do PS e uma proposta de alteração do PCP. Sim, Sra. Deputada Paula Santos, faça favor.
Nós retiramos a proposta de alteração ao corpo do número 3. Mantemos todas as alíneas.
Peço desculpa. Retiram apenas o corpo, só mantinham as alíneas, é isso? Muito bem. Então, passamos à votação. Sim, mantém-se o 3A e o 3B, sim. Então, votamos então o corpo do 3 do PS. Quem vota contra? O PSD, PSD e o Chega. É isso. Quem se abstém? Quem vota a favor? Bom, temos aqui, foi rejeitado o número 3. E sendo assim, ficam prejudicadas também as alíneas. Temos depois a proposta 4. Sim. Mudam o sentido de voto? Espera aí. Então, esperem. Então vamos ao número 3. Calma, senhoras deputadas. O Chega pede para alterar o sentido da votação no número 3. Ligue, sim, o microfone.
Sim. Senhora Presidente, peço desculpa pela minha confusão, pela confusão que eu fiz. Não entendi bem as palavras da Senhora Deputada Paula Santos, mas o sentido do voto do Chega neste ponto 3, que tinha sido contra, passa a ser a favor. Obrigada.
Uma a uma, senhora, uma a uma. Senhora Presidente, importa-se de eu fazer uma questão em relação à linha A? É só uma questão de português e de formulação do próprio texto, em que diz que a garantia de existência de assistentes operacionais e assistentes técnicos em número agrupados durante todo o horário de funcionamento. Perguntava-se se opõem que a redação pudesse ficar a necessidade de assegurar a presença de assistentes operacionais e assistentes técnicos em número suficiente em todas as escolas. Uma questão de composição. Concorda o partido?
Então, é assim, o corpo do número 3 é consequentemente reveja e ajusta os rácios. Não, não é isso, eu estou a ver, mas só pela lógica, é só para, porque nós aprovámos o número 3.
Sim.
Está aprovado o número 3.
Agora,
então vamos ver a lógica disto. O número 3 diz, consequentemente reveja e ajusta os rácios para garantir o número adequado de assistentes técnicos e assistentes operacionais, faltam aqui uns gestos, mas é uma questão de texto, nas escolas, em articulação com a Associação Nacional de Municípios Portugueses.
Sim.
E então, na linha A, a senhora deputada Rosa Isabel Cruz propõe que fique como?
A necessidade de assegurar a presença de assistentes operacionais e assistentes técnicos e a partir daí igual. Em vez de estar a garantia de existência, a necessidade de assegurar a presença.
A necessidade de assegurar a existência. Em vez da garantia da existência,
em vez de existência, presença.
A senhora deputada Paula Santos, como partido proponente,
Sim.
aceita esta...
Em vez de existência, presença.
Então, a senhora deputada Paula Santos, que é proponente, aceita esta alteração e fica, em vez de a garantia da existência, a necessidade de assegurar a existência...
A presença.
Aí a presença. De assegurar a presença...
Preciosismo.
A necessidade de assegurar a presença de assistentes operacionais, assistentes técnicos e tudo o resto fica igual.
Sim.
Sim, vamos pôr então a votação. A linha A, quem vota contra? PSD. Quem se abstém? Foi aprovada com o voto contra do PSD. A linha B, quem vota contra? A mesma coisa. A existência propõe também...
Eu, se não se importa, poderia Sim. só fazer uma observação. Também uma mudança da forma como está reduzido. Passaria a estar a garantia de um número adequado. Em vez de ficar a existência em número suficiente, ficaria a garantia de número adequado de auxiliares. Com formação específica. Mas pode ser uma questão.
Deputada Paula Santos, alguma objeção? Aceita esta proposta? Então, na linha B, ficaria a garantia em número adequado de auxiliares da ação educativa com a formação adequada. Ai, não, aqui
com
temos adequado, não fica bem.
Com formação específica.
Com formação específica.
Para o acompanhamento.
Em vez de adequada, aqui punhamos específica para
não. Para o acompanhamento.
Ao acompanhamento. Então, ficaria. Vou passar a ler. A linha B, a garantia em número adequado de auxiliares da ação educativa com a formação específica ao acompanhamento de alunos com necessidades educativas específicas, aqui fica específicas, nomeadamente as de caráter prolongado. Temos de arranjar uma textualização aqui diferente. A garantia em número adequado...
Específicas, está bem.
De auxiliares da ação educativa com a formação...
Necessidades educativas... Porque as especiais muitas vezes são levadas para algum tipo de deficiência, as específicas à outra natureza são diferentes. Portanto, as especiais, nem todas as específicas estão lá dentro e as especiais estão dentro das específicas.
Sim, sim. Só se for aos professores, portanto, auxiliares da ação educativa com a devida formação?
É que as necessidades educativas especiais estão dentro das específicas. Fizemos só especiais.
Sim, senhora deputada Paula Santos, a questão que se coloca é que nós estamos aqui a repetir duas vezes específica. Estávamos a dizer auxiliares da ação educativa com formação específica e depois ao acompanhamento de alunos com necessidades educativas específicas. E não fica muito feliz. Com formação, mas adequada também temos em cima.
Posso?
Porque era o número adequado.
Senhor Presidente, posso? Eu sugiro então que na linha B, com as propostas que foram sugeridas pelo Partido Socialista, e depois a redação parasse em ao acompanhamento de alunos com necessidades educativas. Ou tirávamos aí as...
Porque as necessidades educativas podem ser claras e várias.
quando a gente fala, sim, quando utilizamos a expressão necessidades educativas, toda a gente sabe do que é que estamos a falar.
Perdão. Se ficasse a garantia em número suficiente de auxiliares de ação educativa com formação adequada ao acompanhamento de alunos com necessidades educativas específicas. Está bem? Então, tirávamos em cima o adequado e ficava a garantia em número suficiente de auxiliares de ação educativa com formação adequada ao acompanhamento de alunos com necessidades educativas específicas, nomeadamente as de caráter prolongado. Está bem? Então, quem vota contra? Quem se abstém? Ai, o PSD vota contra. Quem se abstém? Foi aprovado com o voto contra do PSD. A linha C, alguma proposta? Não? Podemos passar à votação? A linha C, a adequação do número de assistentes operacionais à tipologia dos edifícios escolares, à área dos recintos escolares e o meio social em que a escola se insere. Quem vota contra? PSD, quem se abstém? Foi aprovado com os votos contra do PSD. A linha D, a garantia do normal funcionamento da escola em termos de oferta, respondendo a necessidades específicas, designadamente das escolas artísticas e das escolas agrícolas. Quem vota contra? PSD, quem se abstém? Foi aprovado apenas com os votos contra do PSD. A linha E, o adequado funcionamento das instalações e equipamentos desportivos. Quem vota contra? PSD. Quem se abstém? Foi aprovado de igual forma dos anteriores. A linha F, o funcionamento regular das reprografias, bibliotecas, papelarias, bares e refeitórios, entre outros. Quem vota contra? PSD. Quem se abstém? Foi aprovado nos mesmos moldes dos anteriores. A linha G, a definição das necessidades permanentes das escolas e a atenção às necessidades transitórias. Quem vota contra? PSD. Quem se abstém? Foi aprovado de igual forma. A linha H, a criação de um mecanismo que permita a cada escola, em caso de necessidade, adequar o número de pessoal não docente às suas especificidades de cada escola. Aqui está um bocadinho repetitivo. Independentemente da dotação máxima de referência do pessoal, vamos tentar melhorar aqui, está um pouco repetitivo, não é? A criação de um mecanismo que permita a cada escola, em caso de necessidade, adequar o número de pessoal não docente às suas especificidades. Tiramos aqui de cada escola, não é? Às suas especificidades. Está de acordo, Sra. Deputada Paula Santos? É assim, porque está aqui uma repetição, é que permita a cada escola e depois às suas especificidades de cada escola. Está aqui uma repetição. Ficaria a criação de um mecanismo que permita a cada escola, em caso de necessidade, adequar o número de pessoal não docente às suas especificidades, independentemente da dotação máxima de referência do pessoal. Está bem assim? De acordo? Então, quem vota contra? PSD e PS. Então, PSD e PS. Quem se abstém? Foi então rejeitada esta. Lili, é independentemente da dotação máxima de referência do pessoal. Propunham alguma alteração a esse? É o que está? Tá? Esta foi rejeitada. Depois passamos para o número 4 do projeto de resolução do PS. Proceda à criação e à disponibilização de formações para capacitar os assistentes operacionais de ferramentas eficazes na intervenção junto de crianças e jovens com necessidades educativas especiais. Quem vota contra? PSD. Quem se abstém? Foi aprovada. Querem, em vez de necessidades educativas especiais, pôr específicas? É isso? Específicas? Então, procedíamos a esta alteração. Específicas. Está de acordo o proponente? Sim. É mais abrangente? Então, ficaria apenas necessidades educativas específicas no final. No número 5, a proposta de alteração do PCP. proceda à criação de carreiras de assistente de ação educativa e de assistente administrativo da administração escolar. Quem vota contra? PSD e PS. Quem se abstém? Foi rejeitada com os votos contra do PSD e do PS. E está. Sim, senhora deputada.
Peço desculpa, Sr. Presidente, eu estou com uma limitação agora de caráter familiar e de âmbito de saúde, preciso mesmo de ausentar. Se me permitiria, eu queria deixar o sentido de voto do PCP relativamente ao ponto 5, que tem a ver com os inspectores de educação. Naturalmente votamos a favor das nossas propostas e votamos a favor das diversas alíneas propostas pelo Partido Socialista, ou constam do projeto de resolução do Partido Socialista.
Muito obrigada. Sim, Sra. Deputada Rosa Isabel, que nos faça a
pergunta. Eu tinha aqui alguma questão para, em relação ao documento e à escrita, como está a proposta de alteração, para fazer um afinar.
Se calhar são dois minutos, Sra. Deputada, consegue aí uma flexibilidade?
Então,
Sra. Deputada Rosa Isabel Cruz, dava-lhe já a palavra.
No ponto 3 e no ponto 4, diz que no ponto 3 procede à abertura do procedimento concursal para a contratação de inspectores de educação em número adequado face às necessidades identificadas, e também propõe no ponto 4 que se proceda de atualização do abono de ajudas de custo, assim como do subsídio de deslocação. Propomos que isto seja alterado, e uma vez que nós estamos a criar um projeto, ou estamos a votar um projeto de resolução que recomenda ao Governo que se proceda à revisão estruturada e abrangente da carreira da Inspeção-Geral de Educação e Ciência, o que propomos que nestes dois pontos passe a ser a redação seguinte: na sequência da revisão estruturada da carreira, proceda-se à abertura de procedimento concursal para a contratação de inspectores em número adequado e à atualização do abono de ajudas de custo e de subsídios de locação, de forma a garantir condições compatíveis com as exigências da função. E em vez de dois pontos, ficávamos com um só. E na sequência, ou seja, devido à revisão que vai ser efetuada, todas as recomendações que esta revisão disser, nós teremos que atuar em conformidade. É a proposta. Às propostas de alteração do PCP, peço desculpa. O PCP propõe, tem dois pontos, o ponto 3. Sim. Não é alteração, é de redação, mais de redação do que de... Sim. Sim. E o PS está aqui a perguntar ao PCP, é uma questão de redação do que foi proposto pelo PCP, se aceitaria esta proposta de redação. Estávamos a favor da proposta do PCP de alteração, se concordar com a nossa redação. Eu peço desculpa, Sra. Presidente, permite-me. Para nós só faz sentido aceitar estas propostas de alteração do PCP nesta revisão de redação, porque o que nós propomos, já o próprio projeto de recomendação diz que o facto de se proceder à revisão estruturada é precisamente para depois, em sequência desta revisão, se aplicar todas as recomendações que dela advêm. Portanto, proceder à abertura ou estar a fazer uma implicação antes de ver as recomendações.
Sra. Deputada Paula Santos, faça favor.
Estava aqui também a ver os impactos da proposta que estava a ser colocada. Nós defendemos que haja uma revisão desta carreira e, naturalmente, uma efetiva valorização. Mas consideramos também que, face ao número insuficiente de inspectores de educação, nada impede que possam ser abertos concursos um procedimento concursal para o reforço deste número de trabalhadores, e uma coisa pode correr em paralelo à outra. Eu parece-me que da redação que está a ser proposta pelo Partido Socialista está a colocar a questão da contratação na sequência da revisão, e eu creio que não terá que ser necessariamente assim. Deve haver revisão, é um facto, mas nada impede que possa haver desde já essa contratação, porque senão vamos continuar a ter uma enorme coerência, e depois naturalmente esses inspectores que fossem contratados, naturalmente depois veriam também a sua carreira revista, e por isso nós mantemos a nossa proposta como está.
Sra. Deputada Ana Gabriela Cavilhas, faça.
Estou a assumir que estamos a começar pelo início, portanto vou justificar. O PSD vai manter aquilo que votou na generalidade, portanto não vai acompanhar esta proposta, e gostava de elencar as duas razões. Em primeiro lugar, porque está em curso a reforma do Estado, uma reforma orgânica, no qual já é visível no Ministério da Educação, mas a par da reforma orgânica está prevista numa segunda fase uma reforma a nível das pessoas, nomeadamente com a valorização que tem havido relativamente aos trabalhadores da administração pública. Nesse sentido, e já foi dado esse sinal por parte do Ministério das Finanças, que está uma revisão sistémica e abrangente das várias áreas governativas no que diz respeito às carreiras inspectivas, e portanto o PSD não vai acompanhar, uma vez que já esta a intenção e o trabalho abrangente e sistémico do Ministério das Finanças em articulação com as várias áreas governativas.
Muito bem, muito obrigada. Mais alguém quer participar na discussão prévia ao momento da votação? Não? Então passamos à votação do número 1 do PS. Reconheça que a carreira de Inspeção-Geral da Educação e Ciência, para além de ser uma carreira especial, é uma segunda carreira por referência à carreira docente e não uma carreira inicial. Quem vota contra? PSD. Quem se abstém? Foi aprovado o número 1. Número 2, proceda com urgência à revisão estruturada e abrangente da carreira da Inspeção-Geral da Educação e Ciência, visando adaptar às necessidades... visando adaptar às especificidades da carreira especial as condições de ingresso, a progressão e o sistema de avaliação de desempenho. Quem vota contra? PSD. Quem se abstém? Foi aprovada também com os votos contra do PSD. E temos então as duas propostas de alteração do PCP. O número 3, proceda à abertura de procedimento concursal para a contratação de inspectores de educação em número adequado face às necessidades identificadas. Quem vota contra? PSD. Quem se abstém? Também vota contra. O PS? Contra. Quem vota contra? O PSD e o PS. Quem se abstém?
Eu peço imensa atenção.
Estávamos no número 3. Primeira.
Proposta de alteração.
Proposta de alteração do PCP. Sim, estamos na primeira proposta de alteração do PCP com o número 3 aqui. Quem vota contra, então? O PSD e o PS. Quem se abstém? Quem vota a favor? O Chega e o Livre. Muito bem. Chega e Livre. Foi rejeitada. Número 4. Proceda. Aqui diz de atualização, deve ser a atualização, não é? Proceda à atualização do abono de ajudas de custo, assim como do subsídio de deslocação. Quem vota contra? PSD e o PS. Quem se abstém? Foi rejeitada com os votos contra do PSD e do PS e os votos a favor do Chega e do Livre. Muito bem. Está também concluído então o ponto 5. Vamos agora então para o ponto 8, discussão e votação do relatório sobre o projeto de lei número 301 do PS, reconhece a figura da empresa estudantil e estabelece o estatuto do estudante empreendedor. E dou então a palavra para a apresentação. Sim, Sra. Deputada Maria José Aguiar. Sim.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Mesmo antes da Sra. Presidente dar a palavra ao Sr. Deputado Relator Rui Fernandes, queria só dar aqui uma pequenina nota, porque foi-nos informado, mesmo aqui no início da nossa comissão, que houve um pedido não é um pedido de alteração, mas um contributo por parte, penso, do grupo parlamentar do PS, relativamente a este... Não foi do PS? Foi... Ah, foi de uma entidade externa. Foi isso? Pronto, o que é certo é que esse contributo chegou em cima do início da reunião, portanto, não está ainda contemplado, digamos assim, no relatório que nós preparamos e que foi dado a conhecer aos grupos parlamentares. Ou adiamos... a apresentação do relatório para podermos integrar esse contributo,
sim.
Consideram ser melhor?
Se não houver objeções, uma vez que já aprovámos a ordem do dia, mas se não houver objeções, eu entendo que os contributos, e considerando que podem ter interesse em serem integrados e chegaram hoje, se já tivéssemos votado, era uma coisa. Como ainda vamos antes da votação, estão de acordo? Fica a próxima reunião? Muito bem. Senhor Deputado Rui Fernandes, fica então para a próxima reunião, está bem? O número 9, discussão e votação do requerimento do PCP. Ah, já está? Desculpem. Nos outros assuntos, não sei se alguém quer suscitar alguma questão. Sim, senhora deputada Ana Gabriela Cabilhas.
Sim, senhor Presidente. Sobre o e-mail que nós recebemos relativamente ao pedido por parte do CRUP e por parte do CSISP. Isto em virtude da comunicação que foi feita ao CSISP relativamente à matéria da audiência em apreço, não que o grupo parlamentar do PSD não considere que não fosse importante ouvi-los sobre a lei da ciência, mas o que é facto é que devia ficar claro para o CSISP que não há um processo legislativo em curso sobre a revisão neste momento da lei da ciência e, portanto, o que foi feito por parte de uma assunção dos serviços, no fundo, indicar ao CSISP uma matéria sobre a qual o próprio grupo tinha feito um pedido, portanto, porque o âmbito da especialidade era sobre o RGES e depois foi a própria entidade que fez o pedido sobre a lei da ciência, ou seja, não deve ser a comissão a determinar aquilo que é a agenda de cada uma das entidades e, portanto, tem que ficar claro para que não haja nenhum mal-entendido na comunicação com a entidade de que não há um processo legislativo em curso sobre a lei da ciência, portanto, se for da sua vontade falar sobre esse assunto, uma vez que o e-mail já foi enviado, é uma questão, mas creio que tem que ficar muito claro e que tínhamos cautela. Eu percebo que a ideia seja para que as entidades possam falar sobre o mesmo assunto, mas não deve ser a Comissão a determinar aquilo que é a agenda de cada uma das entidades. E, portanto, é para deixar essa ressalva para haver atenção, faça comunicações futuras em nome da Comissão.
Muito bem. Aqui foi de facto um erro que, assim, como o CRUP tinha pedido para se pronunciar sobre os dois temas e foi feita a resposta para o CRUP e depois essa mesma resposta foi enviada também ao CSISP e, portanto, houve aqui de facto a referência a um tema sobre o qual nós não temos de facto iniciativa legislativa em curso, mas será informado naturalmente de que foi porque o CRUP pediu para se pronunciar sobre a matéria, mas que aquilo que nós queríamos que eles nos trouxessem em sede de comissão era a pronúncia sobre o RGES, não é? Acho que é fundamental também chegarmos a este esclarecimento. Sr. Deputado Rui Cardoso, faça a favor.
Obrigado, Sra. Presidente. Assim, enfim, só para sintetizar e para esclarecer. Então, uma das audições versará sobre os dois assuntos e a outra não? Ou nenhuma versará sobre a lei da ciência e ambas serão sobre o RGES?
Ambas são sobre o RGES, mas o CRUP tinha pedido para ser ouvido sobre o RGES e sobre a Lei da Ciência. E em resposta aos serviços responderam, não é, com o agendamento da audiência e foi aceita, digamos assim, a dupla temática que no e-mail do CRUP era apresentada. E depois foi, quando foi contactado o CSISP, os serviços usaram o mesmo texto e, portanto, referiram também os dois temas. Agora, eu acho que era fundamental referir que era uma entidade, que era a outra, que neste momento a nossa prioridade é ouvi-los sobre o RGES.
Exatamente, esse
porque
era o ponto.
Não temos iniciativa, portanto, mas mandamos às duas. Eu acho que não só ao CSISP, mas até ao CRUP dizer que neste momento não temos iniciativa em curso sobre a Lei da Ciência, a nossa prioridade é ouvi-los sobre o RGES e que oportunamente poderão, se assim o entenderem, vir trazer contributos sobre a Lei da Ciência. Porque se calhar depois estamos a misturar duas temáticas.
Não, era isso mesmo, era isso mesmo. Era isso mesmo que eu queria dizer, que sim. Era quando na altura vi aquilo, enfim, questionei o porquê, questionámos o porquê de estarem lá os dois assuntos, uma vez que não havia iniciativa legislativa sobre um deles.
Não, porque o pedido da audiência do grupo era sobre os
dois. E, portanto, sendo
dois.
Assim, achamos sim. Que faz mais sentido que esta audição, esta audiência, sendo no âmbito da especialidade do RGES, se debruce exclusivamente sobre este tema, para que depois também, com igual grau de profundidade, nos possamos debruçar sobre a lei da ciência, quando esse tema for objeto aqui de discussão.
Então, eu propunha que os serviços enviassem um e-mail às duas entidades, esclarecendo que aquilo que é urgente para nós neste momento é ouvi-los sobre o RGES e que para o CRUP, que tinha pedido para ser ouvido, que o pedido da audiência do CRUP ia nos dois sentidos, sobre o RGES e sobre a Lei da Ciência. Deixar, porque assim, na mesma, com o mesmo tempo, ouvir uma entidade e outra, uma sobre o RGES e outra sobre o RGES e a Lei da Ciência, também se calhar não faz muito sentido. Portanto, se calhar ouviríamos ambas as entidades sobre o RGES apenas neste momento, no dia 13, permitindo ao grupo que agendasse, ou se calhar até no dia 13 para um outro momento. Se assim o entenderem. Agora, se calhar na mesma audiência, porque ele pediu-nos audiência sobre os dois temas, mas vamos ter o CRUP a falar sobre o RGES e a Lei da Ciência e vamos ter, se calhar, o CSIS para falar apenas sobre o RGES, que é aquilo que, de facto... agora, quem inseriu aí o ruído da Lei da Ciência no CSIS fomos nós, porque foi os serviços que, por lapso, porque é normal, tanto e-mail, tanta resposta, tanta coisa, copiaram, colaram e foi de facto esse o procedimento e que resultou nesta inserção aí da Lei da Ciência, sem que o CSISP tenha pedido para se pronunciar sobre isto e sem que para nós tenha neste momento alguma utilidade, porque não temos processo legislativo em curso. Sim, então enviamos um e-mail a ambas as entidades, dizendo que neste momento não há processo legislativo sobre a Lei da Ciência, que agradecemos todos os contributos que nos possam trazer neste momento sobre os GIES e que, se entenderem por bem os contributos que nos queiram trazer sobre a Lei da Ciência, os deixem para o momento oportuno, não é? Portanto, mais para a frente, sem, naturalmente, sem prejuízo de poderem manter o requerimento de uma audiência sobre a Lei da Ciência especificamente, ou deixamos-lhes falar sobre as duas, se o entenderem. Qual é o vosso entendimento? Era...
do RGES. Eventualmente, se o CRUP quiser, obviamente, abordar no âmbito daquela audição algum ponto, quer dizer, há a liberdade que eles têm, não é? É a resposta exatamente da própria entidade. Agora, é dizer que... Né, também sim, ou seja, e que, em momento oportuno, haverá um momento específico sobre o processo da Lei da Ciência, quando decorrer. Agora, obviamente, se a entidade quiser abordar no tempo que disponha, é da sua responsabilidade, quer esse
sim,
outro assunto.
Mas então enviamos o e-mail, estão de acordo a sublinhar que neste momento é sobre o RGES.
Reforço, pedir o reforço. Pois, como isso. Diz a senhora deputada, é bem, se eles têm liberdade para dizerem o que entenderem e falarem do que entenderem. Não podemos estar aqui a limitar o que quer que seja, podemos fazer da nossa parte também aquilo que nos interessa mais abordar.
Temos ainda aqui diversas reuniões de grupo de trabalho, temos no dia 13 a reunião da comissão, no dia 20 às 15 também a reunião da comissão com a audição do Sr. Ministro, a regimental, e por requerimento da Iniciativa Liberal e do PS, e dia 27 também reunião da comissão às 15. Temos já confirmada a audição do Presidente do Conselho Nacional de Educação sobre as iniciativas de revisão do RGES e para a apresentação do relatório do Estado da Educação 2024. Portanto, já está confirmada, assim como na próxima semana as duas do CRUP e do CSISP. Não sei se há mais alguma questão, se não, terminamos a nossa ordem do dia. Muito obrigada, bom trabalho, boa semana a todos e bom ano. Obrigada. Agora só um segundinho, que a doutora Ana está-me aqui a pedir que vos dê nota Há uma peça lançada na RTP sobre o Parlamento dos Jovens, que foi na RTP, na rádio, e que vai aparecer também noutros meios de comunicação social, e o vídeo de divulgação foi-nos enviado no e-mail. E a doutora Ana pede aqui desculpa porque ela começou a elaborar o e-mail ficou nos rascunhos e depois esqueceu-se de o enviar, dando-nos conhecimento do vídeo e de que a campanha ia ser lançada. Ficam a saber, enfim, estas coisas acontecem, errar é humano e, portanto, nós achamos que isto é, não é? É natural, acontece a todos. E, portanto, ficam com conhecimento de que há esta iniciativa, um vídeo que foi elaborado com a equipa do Parlamento dos Jovens e com a intervenção do PAR também, não é? Por causa da valorização dos 40, dos que são 40 anos, não é? Quantos anos são? Aqui não sei se revela, 30, eventualmente 30 anos, exato. E o programa chama-se Procura-se e vão-se procurar antigos participantes da iniciativa do Parlamento dos Jovens, e portanto vocês têm no e-mail o acesso ao vídeo. Eu já ouvi na televisão, por acaso percebi-me da iniciativa, acho que é interessante, e ficam com conhecimento também do seu teor. Muito obrigada, até para a semana.